nosso assunto é o ranking mundial de felicidade nas empresas. Você já ouviu falar de felicidade interna bruta? Sobre esse tema, vamos conversar agora com o treinador e facilitador de empresas, Lucas Penteado. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, é um prazer estar com vocês. E falar sobre esse assunto é algo que me deixa muito feliz, né? Felicidade é uma das medições mais interessantes para as empresas a partir desse momento que a gente está vivendo agora.
Bacana. Então explica pra gente o que é essa felicidade interna bruta e para que medir isso nas empresas?
Quando a gente olha para dentro do dia a dia das empresas, a gente vê que muito é medido em produtividade, muito é medido em desempenho. Então, a palavra felicidade, a gente indo lá no latim, lá na origem dela, ela significa felicitas, significa estar de maneira mais produtiva e mais fecunda. Então, para eu estar na maneira mais produtiva, eu preciso saber qual é essa maneira mais produtiva. E vários estudos hoje apontam alguns pontos que podem levar a pessoa a ser mais produtiva. Por isso, começou-se a estudar a felicidade lá em 1972, né, com o rei do Butão. Ele falou, não, eu quero estudar a minha população, mas eu quero ver se eles são felizes, né? Quero ver se realmente eles são felizes ou se eles só estão produzindo riqueza. Então, ao invés de olhar para o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele criou o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, né, que tem 72 características que são medidas dentro dessa pesquisa. Né?
E fala um pouco dessas características, então.
A gente tem as características divididas em 9 camadas. A primeira delas é muito importante que a gente saiba do bem-estar psicológico das pessoas, porque ela é a camada que é afetada por todas as outras. Se eu tiver com a cultura bem alinhada, se a educação estiver boa, se eu tiver ali a parte de saúde boa, tudo isso vai afetar positivamente o bem-estar psicológico. Por isso, as primeiras medições, a primeira pergunta do FIB é: como você está se sentindo hoje? Se a gente tivesse a opção de perguntar isso nas empresas, para os colaboradores, como você está se sentindo hoje? E colocar isso numa escala, né, de 0 a 10 ali para a pessoa responder, a gente com certeza teria uma visão diferente do dia a dia das pessoas. Então, são 9 camadas: bem-estar psicológico, uso do tempo, comunidade e cultura, saúde, educação, meio ambiente, padrão de vida e governança. É bastante coisa, bastante coisa.
Bastante coisa. E como o FIB impacta na cultura?
O primeiro ponto que a gente precisa pensar na cultura é: se uma pessoa ela é feliz, ela sabe das suas raízes. Se ela se sente feliz, ela se sente conectada a algo. Ela se sente, poxa, eu faço parte disso aqui. Uma vez um amigo falou assim, cara, eu morro de vontade de sair do Brasil. Eu falei, é porque você não se sente conectado ao Brasil, você não se sente conectado à cultura, você não se sente conectado a nada aqui. E quando eles medem a questão cultural, eles medem o quanto as crianças, já desde idade pré-escolar, estão se conectando com a cultura e o quanto os adultos são conectados à cultura do seu país. Porque ter orgulho de sua cultura é o que faz com que a gente se sinta feliz no país que a gente está. Se a gente não tem orgulho da nossa cultura, se a gente é totalmente contra a cultura que está acontecendo, a gente se sente infeliz. A gente fala, poxa, isso não me representa, ou eu não represento essa cultura que está acontecendo no meu país. Então, cultura é um dos pontos que é observado na felicidade interna bruta.
E você observa, né, nessas suas análises aí, tem como resolver, seria uma solução para isso?
Então, um dos pontos que a gente visualizou foi que o Brasil, em 2012, quando começou o World Happiness Report, que é o ranking mundial, ele estava em 33º. Então, ele tinha alguns pontos que estavam positivos e outros que não estavam tão positivos assim. Mas ele se distanciava dos outros países, principalmente pela capacidade do brasileiro de adotar uma perspectiva positiva em momentos difíceis. Se a gente falar, nós somos um povo guerreiro, até no World Happiness Report isso foi medido. Porque pessoas que vivem em situações extremamente difíceis adotaram uma postura feliz quando foi perguntado sobre bem-estar psicológico. Então a gente tem um povo realmente, povo de raça forte, né? A gente tem, poxa, povo que luta, que é bravo em relação a isso. Só que isso foi mudando e a gente chegou a estar em 16º. Então, até no ano de 2015, nós estávamos em 16º nesse ranking mundial. Hoje nós estamos 49º.
Olha só.
A gente foi perdendo pontos em todas as áreas de estudo do World Happiness Report. E uma das áreas que mais afetou foi realmente essa área do bem-estar psicológico. Hoje a gente tem uma grande parcela da população que não tem mais essa garra, essa vontade, esse desejo de lutar. Uhum. Né? O porquê aconteceu isso no Brasil, eu acredito que seja um estudo muito mais profundo, é, né, do que o que a gente consegue visualizar. Mas a gente vê que de todas as áreas que foram medidas, o bem-estar psicológico do brasileiro foi o mais afetado nesses últimos 5 anos e causou essa grande queda, né, no ranking mundial de felicidade que a gente vê na medição, né, que vai ser medição da ONU também, mas já é medição da Faculdade de Oxford, de Gallup e outras grandes instituições.
Uhum. Fala um pouco mais do ranking pra gente.
O ranking mundial de felicidade, ele surge como uma possibilidade de medir essa ideia do FIB, da felicidade interna bruta. Então, quando eu olho para o ranking mundial de felicidade, eu olho como os países estão criando ações para impactar a felicidade de sua população. E é muito interessante ver países como Finlândia, Islândia, países que a gente considera muito frio, falar assim, essa população, eles não têm tanta conexão com o outro, eles não são tão calorosos quanto nós somos, porque eles são os países mais felizes do mundo. Porque dentro das medições, eles têm pontuações fantásticas em 3 áreas que são áreas muito importantes. A primeira delas é a área de governança, onde entra na liberdade de fazer escolhas. Algumas profissões na Finlândia, elas são extremamente valorizadas. Uma profissão, por exemplo, como pintor, um pintor na Finlândia ganha quase tão bem quanto um médico. Então a gente tem uma equiparação, uma equidade salarial muito grande da população. E esse é um dos fatores mais importantes para o Happiness Report, para a medição mundial, onde a população se sente igualmente beneficiada pelo seu governo, pela sua vida, pelo seu país. Então, vai afetar de novo no que eu falei lá no bem-estar psicológico. Uhum. Mas o ponto crucial é assim, eu tenho liberdade de fazer escolhas com o meu dinheiro. A gente fala, dinheiro traz felicidade? Não. O dinheiro, ele traz a capacidade de você escolher o que você faz com o seu tempo, escolher o que você faz da sua vida. Se eu tenho pouco dinheiro, eu vou, às vezes, vender minha força de trabalho, vou vender todo o meu tempo para alguém, uhum, para poder viver minimamente bem. Uhum. Então, isso afeta a população. Esses dias a gente conversava sobre a jornada de segunda a quinta, que é algo que provavelmente vai mudar o mundo. Já tem alguns países já mudando para isso, já tem empresas no Brasil que já adotaram isso, né? Eu conheço uma empresa chamada Gerência Net que adotou, um amigo meu trabalha lá e ficou muito feliz com isso. Eu aumento a liberdade de escolha do cidadão sobre o que ele faz com o tempo. Tempo é medida de vida. Então, se eu sou feliz, eu sei o que eu posso fazer com o meu tempo. É uma alegria muito grande poder trabalhar com treinamentos e poder vir numa tarde fazer uma entrevista sobre isso. Sim. Mas, há 8 anos atrás, no meu trabalho, eu não podia fazer isso. Eu tinha que ter a minha jornada até 5h30 muito bem compridinha, uhum, para poder ter ali o meu salário e olhar para esse tempo e falar, não, eu realmente decidi isso, eu doei meu tempo para isso. Então, uso do tempo, liberdade de fazer escolhas e o bem-estar psicológico estão intrinsecamente ligados.
Uhum. E sobre o FIB, por que é um índice tão importante para as novas gerações?
Dentro desse momento que a gente está vivendo, a gente enfrenta um embate sobre trabalho e vida. Todas as empresas estão passando por dificuldade de contratar pessoas, principalmente das novas gerações. Por quê? Porque essas novas gerações, eles requerem que a sua vida tenha um propósito. Eles não estão a fim de trabalhar igual os nossos antigos pais trabalhavam. Falavam, vai trabalhar, porque trabalhando você aprende a viver. Uhum. Isso não acontece mais. Então, como consultor de empresas, muitas vezes eu escuto das pessoas, Lucas, minha maior dor é mão de obra. Eu não tenho pessoas se capacitando para trabalhar na minha empresa. As pessoas não querem trabalhar disso. E aí entra uma ideia muito importante para as empresas. As pessoas querem ser felizes na sua empresa, porque elas vão dedicar ali 60% do tempo da vida delas à empresa. Uhum. E nesse momento, ela está dedicando a vida. Ela não está dedicando apenas um momento. Ela sabe que grande parte do tempo dela agora está dedicado a uma empresa. Por isso as empresas têm buscado olhar para a felicidade do colaborador de maneira diferente. E essas que já estão olhando, estão conseguindo ser inovadoras no mercado e terem uma quantidade muito grande de currículos chegando, de pessoas querendo trabalhar, de pessoas novas buscando se conectar com essas empresas. Enquanto o modelo antigo de trabalho, onde eu ofereço para a pessoa, olha, você vai trabalhar tantas horas, eu te pago tanto. Uhum. Né? Você fala, mas qual que é a missão da empresa? A missão da empresa é dar lucro. Uhum. Você vai vir, vai trabalhar a semana inteira e eu vou te pagar tanto porque eu quero obter lucro. Isso não vai mais ser uma forma de angariar pessoas para trabalhar. As pessoas vão cada vez mais, os jovens vão cada vez mais buscar propósito dentro daquilo que eles estão fazendo. Uhum. Então eu quero estar numa empresa para aprender. Quando a gente fala de cultura e educação, são duas medições do FIB, elas têm que estar presentes nas empresas também. Porque eu quero estar numa empresa para eu crescer ali dentro. Né? Tem empresas que hoje contratam pessoas e falam, olha, você vai ficar aqui durante 2 anos. Né? O seu programa de crescimento é por 2 anos. Depois você decide o que você vai fazer da vida. Mas durante esses 2 anos a gente vai te dar treinamento e desenvolvimento. Durante esses 2 anos a gente vai te levar para convenções. A gente vai te trazer um clima de trabalho diferenciado. E tudo isso vai ajudar na sua vida. Aí a pessoa se sente à vontade para entrar numa empresa. Né? Então essa chave está começando a mudar, mas já está perceptível no mercado, que as empresas que adotam o Felicidade Interna Bruta como um guia, elas são empresas mais queridas pelos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Eles querem realmente, eu quero aprender, eu quero me educar, eu quero conhecer, eu quero trabalhar num lugar que me faça feliz, eu quero ir para o trabalho feliz, né? Porque eu me sinto melhor e mais produtivo em relação a um trabalho que eu não me sinta feliz.
E o que é preciso para implementar isso?
Para implementar o FIB, é muito importante que a empresa reconheça a sua cultura primeiro. Olha, minha cultura durante todos esses anos foi uma cultura de contratar pessoas e valorizá-las pelo âmbito profissional que a gente tinha. Eu valorizava o profissional pelos anos de carreira, eu valorizava pelo próprio currículo que ele tinha, né? E eu não estava olhando para os talentos que as pessoas possuíam. Eu vou fazer um processo disruptivo agora para implementar o FIB. Eu vou começar a pensar em primeiro ponto, em bem-estar psicológico. Será que minha empresa promove bem-estar psicológico? Ou será que minha empresa promove mal-estar psicológico? Será que a forma como a gente conduz reuniões, feedbacks, tudo isso é algo que promove um bom momento para essa pessoa, um bem-estar psicológico? Pode parecer uma loucura, mas exatamente nesse ponto que a gente começa a implementar o FIB, onde eu pergunto para a pessoa aquela pergunta que eu falei no começo: como você se sente hoje? E a pessoa tem a oportunidade de responder para o seu líder direto, falar exatamente como ela se sente naquele momento. Se ela não se sente bem e o líder acolhe o sentimento dela que não está bom, a gente fala a emoção, né, ela sente a emoção da tristeza, mas ela é acolhida, no final do dia ela está feliz. Porque ela se sentiu acolhida por aquele líder. Então, o primeiro ponto é como implementar bem-estar psicológico dentro das empresas. Depois, como aplicar o uso de tempo. Como que eu posso trabalhar realmente no uso de tempo dessas pessoas? A pessoa ela precisa ser responsável por suas atividades, por sua performance, mas também pelo seu tempo. Então, eu preciso ter jornadas que permitam determinada flexibilidade. Né? No mês, até foi uma brincadeira com um amigo meu que está trabalhando 4 dias por semana, ele falou assim, mas a maioria dos brasileiros já trabalha isso. Pega 2 atestados, fala que 2 dias que não tá bem, daí mais 2 dias morre a avó. Então eles já trabalham isso, só que eles dão mais trabalho para o RH porque tem que ficar gerindo essas demandas. Né? Daí eu dei risada daquilo, falei, mas é uma grande verdade nossa. A pessoa gerir o seu tempo, se ela precisa fazer algo fora do trabalho, ela vai gerir o seu tempo de maneira até às vezes a burlar o sistema. O que não é positivo. Quando a pessoa adota o FIB, ela vai colocar ali o uso do tempo da empresa, a flexibilidade de horários para eventuais problemas pessoais serem resolvidos, se sim ou se não. Se não há, eu tenho um ponto a mudar. Né? Dentro do primeiro diagnóstico que a gente faz, a gente olha. É bem aceito isso? Né? Vamos falar no panorama industrial das indústrias, muito difícil. Muito difícil. Mas eu estou desde 2012 falando sobre FIB. E hoje eu vejo que muitas empresas já estão aceitando isso. Então, olhar para o bem-estar psicológico, olhar para o tempo do colaborador, isso vai ajudar a diminuir turnover, vai ajudar a diminuir abstinências, vai aumentar a performance deles. Né? Porque se eu me sinto visto e lembrado, eu me sinto bem ali. E aí, os outros pontos, né? Que é educação, por exemplo. A pessoa que tem um plano de carreira e é investido para essa pessoa um treinamento, ela se sente muito boa dentro da empresa. Estou trabalhando na minha área, mas me deram um curso extra. Então eu me sinto feliz com isso. Eu me sinto visto pela empresa. Mais outro ponto, a cultura da empresa. Né? Até a questão das festas mesmo da empresa são pontos para se comemorar. se a gente tem uma cultura de comemoração de resultados, se a gente tem uma cultura de comemoração de pontos alcançados, se essa cultura ela é compartilhada. Então, para implementar, a gente faz um diagnóstico dentro dessas áreas do FIB. Tem bastante coisa, uhum, né? Para implementar, a gente teria que fazer um diagnóstico das 9 áreas, observar as 9 áreas e poder implementar. Mas olhando para essas 4, já dá para ter uma ideia de que eu, com o FIB implementado, eu tenho melhora, né, principalmente na performance e na questão de abstinência de turnover, uhum, que são dois pontos que as pessoas realmente falam, ó, eu preciso diminuir na empresa, né, diminuir turnover, abstinências e aumentar a performance, né, uhum. O FIB ajuda nisso.
Tá certo. Lucas, nosso tempo está esgotado, teríamos muito mais assunto para falar sobre esse tema. Maravilha. Te agradeço pela entrevista aqui na CBN.
Fico à disposição. Obrigado, um ótimo dia.
Nós conversamos com o treinador e facilitador de empresas, Lucas Penteado. Falamos sobre felicidade interna bruta e ranking mundial de felicidade nas empresas.